Sound São Paulo no 100,9 da Pan. Kate Tunstall, Suddenly I See. I Don't Remember the Time do Michael Jackson e Sabrina Carpenter, Expresso. 4h31 na Pan.
Oi, gente! A Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Olha o desfile de oferta aí, gente!
A Consul Branca, 334 litros, duplex, econômica, nas lojas 100, só 2.198 à vista. Ou 10 de 219,80 por mês, sem super passe no carnezinho. Lavador Electrolux, 13 quilos, econômica, com programa Turbo Lavagem, nas lojas 100, só 2.048 à vista. Ou 12 de 197,60 por mês. Aproveite!
O desfile de ofertas!
O Teatro Bradesco apresenta, no dia 26 de fevereiro, a estreia do espetáculo A Sabedoria dos Pais, de Miguel Falabella, com Natália do Valle e Edson Capri. Dia 14 de março, show com a banda Pedra Letícia. Dia 19, Uma Noite de Tango. Dia 22, Bossa Sempre Nova. Dias 27 e 28, Pablo Alborán. E no dia 29 de março, Ed Mota. Confira a programação completa em teatrobradesco.com.br. Ingressos em uhul.com.
Você quer viver de dividendos um dia, acordar e ver dinheiro caindo na conta sem você trabalhar por isso? Isso não é um sonho impossível. A diferença é que quem vive disso aprendeu a escolher as empresas certas, as que pagam dividendos consistentes ano após ano. Eu sou Alan Gani e vou ensinar você exatamente como identificar essas empresas, analisar o histórico de dividendos e construir uma carteira sólida que gera renda passiva de verdade, do zero e passo a passo. Você vai finalmente aprender a construir patrimônio que trabalha para você, não o contrário. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece a construir sua liberdade financeira ainda hoje.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade onde quer que esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
No coração do Ipiranga, na rua Agostinho Gomes 2045, nasceu a Dona Di Nico Trattoria, a verdadeira experiência italiana inspirada na culinária danona. Massas frescas feitas todos os dias, receitas clássicas, bar com adega, empório, café e o exclusivo La Grotta, um bar subterrâneo. Tudo isso em um ambiente que remete às vilas mediterrâneas, varanda ao ar livre e um deck florido que conecta o espaço. Dona Di Nico Trattoria, reservas 22745455.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
More music.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really out. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we walk are winding, and all the
you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control.
I don't know where my home just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow.
just cut it out. And don't tell me you're sorry, 'cause you're not. And baby, when I know you're only sorry you got caught. But you put on quite a show.
Rihanna na Pan pra gente fechar com Fake a Ball. Vem aí o 3 em 1, logo depois os pingos nos is, a gente se fala amanhã aqui no 100,9. Até lá, tchau.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Já se ressentia de dores, da trombada que tem levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
O governo do Brasil informa. Se você trabalha de carteira assinada e recebe até 5 mil por mês, você não paga mais imposto de renda. Duvida? Olha o seu contra-cheque e acessa a sua conta. O desconto do imposto de renda acabou. É mais dinheiro no seu bolso. O governo do Brasil está do seu lado. Ah, e se você ganha entre 5 mil e 7.350, o imposto também diminuiu para você. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Cansado de copiar dicas de assessor e não entender nada do que está fazendo? Eu sou Alan Gani, economista e professor de finanças, e vou te ensinar a analisar empresas, ler demonstrativos financeiros e tomar decisões inteligentes sozinho para você investir nas melhores ações da Bolsa, do zero com segurança. Curso didático, prático e direto ao ponto. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br agora e comece a conquistar sua independência financeira.
Só no BK você garante 2 burgers que valem cada mordida. Com porções generosas, grelhadas no fogo e com ingredientes frescos, a partir de R$ 25,90. Cole no BK Drive mais próximo e aproveite. O BK é fogo.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Os posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
A Canal da Família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
Oi, gente! A Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e, finalmente, o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixe o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Três em um. Jovem Pan.
Agora, seja muito bem-vindo aqui ao nosso 3 em 1. Eu sou o Cássio Zema e te faço companhia nessa próxima hora. A gente estava debatendo aqui no programa sobre esse prazo cada vez mais perto do final do presidente Lula, aí tendo que decidir em relação aos vetos, dos penduricalhos que foram aprovados dentro do Congresso Nacional. Alan Gânio, eu quero te ouvir agora em relação a isso também, porque o próprio Piperno trouxe aqui a sua visão sobre, né, esse assunto, acreditando que o presidente Lula deve, de certa forma, vetar, porque ele está podendo gerar essa aumentando o orçamento do governo, que já é muito engessado, o cobertor já é curto, mas também tem essa questão dessa relação com o presidente da Câmara e do próprio Congresso do Senado, Davi Alcolumbre. O Piperno falou tapas e beijos, eu diria até mais, amor e ódio, porque tem momentos que estão se odiando, não querem nem se falar, um não atende o telefone do outro, fecha a porta na cara, e tem momentos que estão fazendo juras de amor publicamente, tudo é uma maravilha, estamos trabalhando junto. Na sua visão, Alan Gânio, qual seria a melhor alternativa, o melhor caminho que o presidente Lula poderia adotar para não sair mal nessa fotografia?
Olha, o melhor caminho seria contar com a sorte e a Suprema Corte decidir antes dele, mas talvez o prazo não dê. E aí ele vai ter que tomar uma decisão. Eu entendo que o menor ônus para o presidente seria vetar. É melhor você ter uma rusga com o presidente da Câmara dos Deputados e com o presidente do Senado do que com a opinião pública, justamente num ano eleitoral. Agora, eu também vejo que essa rusga, se ele vetar, vai ser muito pequena, até porque é quase que unânime na opinião pública, na imprensa também, críticas relacionadas a este aumento escandaloso no poder legislativo. Então, num ano eleitoral, o presidente da Câmara e do Senado, né, além do que o Piperno já trouxe, eles têm ali os seus interesses nos seus redutos, mas também é de interesse do Congresso ter uma boa relação com o Poder Executivo e continuar aí receber as emendas, né, por mais que já houve aí todo um calendário de pagamento destes recursos, dessas emendas. Então, a gente já viu prova disso, né, com o aumento lá do auxílio gás, né, gás para todos, subsídios, enfim, o Congresso jogou junto do Poder Executivo. Então, não vejo que vai ser diferente se o presidente Lula vetar essa matéria.
Ô Zé Maria Trindade, o Alan Gânio tocou num ponto interessante que vai ser o julgamento dentro da Suprema Corte no dia 25 de fevereiro, em que os ministros precisam referendar ou não a decisão de Flávio Dino, que acabou suspendendo os chamados penduricalhos. Como é que você acredita que está o termômetro lá no próprio Supremo Tribunal Federal, que, pelo menos na minha visão, não deve querer entrar em mais nenhuma polêmica?
Pois é. Isso é um vespeiro, viu? É, nós estamos falando aí de altos funcionários. São funcionários que têm ação direta ali com os presidentes da Câmara e Senado. Nem vejo uma defesa tão grande assim dos dois, do presidente da Câmara e do Senado, em matéria isso aí. O presidente da Câmara já piscou primeiro, né? Como naqueles duelos do Faroeste. Ele não está muito interessado em brigar por isso, não. Mas acontece que vai comprar uma briga, o presidente ao vetar, com os altos funcionários. São os chefes de gabinete, pessoas das altas. E qual o segredo disso aí que pouca gente comenta? É o acúmulo de recebimentos, né? Algumas aposentadoria com salário ou benefícios. Olha, o Congresso Nacional, acho que é o único lugar do mundo em que o salário líquido é maior do que o salário bruto. O salário mínimo é de R$22 mil, o salário mínimo do Congresso. Entrou, passou no concurso lá, 20 e poucos mil reais de salário, né? Mas e tem ajuda de não sei o quê, 30 mil, né? E alguns presidentes adotam o teto constitucional. Aí vem no salário lá, salário 89 mil, a aplicação do artigo tal, que é o limite do decreto, volta para o teto constitucional. E todos ali estão imprensados no teto. Quando eu digo todos, assim, uma maioria de altos funcionários da Câmara dos Deputados, do Senado e do Judiciário. Um vespeiro isso. Isso o Flávio Dino sabe o que está falando, sabe como é que é isso. E aí, veja bem, o Tribunal de Justiça entrando contra, né, representações de advogados, sindicatos de advogados, que são as federações, tudo certo, né? Mas eu acho estranho um tribunal pedir ou ir a outro, né? É um vespeiro isso aí, mas eu acho que a Constituição é muito clara. Eu sempre me refiro ao artigo 17 das disposições transitórias, que adequa, né, a Constituição de 88 à nova realidade. E lá fala que a qualquer nome, a qualquer custo, não pode ter um salário, um pagamento maior. E fala, não há o que se falar em direito adquirido. Quer dizer, ele dizendo o seguinte, olha, a partir de 88, qualquer salário, qualquer vantagem, qualquer percepção de dinheiro público tem que obedecer um limite. Isso é muito claro. Eu não vejo nem como aprovar nada para redefinir isso, a não ser cumpra-se a Constituição, porque aprovar uma lei, é obrigado a cumprir a Constituição, porque é muito claro sobre isso. E devo dizer também que eu sou hipócrita, dizer que o país vai quebrar, isso não é muito dinheiro, isso é uma questão moral. O serviço público não é para ficar rico, milionário, é para fazer um trabalho e tem todo um aparato de segurança para o funcionário público que não tem para a iniciativa privada. A estabilidade no emprego, irredutibilidade salarial, aposentadoria integral e assim por diante.
Ô Zé, inclusive a Langani tem um questionamento para você.
Ô Zé, caso o presidente Lula vete esses altos funcionários públicos do Congresso, eles conseguem retaliar de alguma maneira o presidente de uma maneira prática?
Sim, porque esses altos funcionários têm uma ação muito direta nos sindicatos. Os sindicatos são de esquerda, sindicatos de funcionários públicos, né? E eles falam diretamente com os poderosos. São assessores de ministros, isso não é gente comum, não, que recebe 80 mil. Receber 80 mil aqui, ó, tem que ser amigo do rei. Então, assim, são pessoas poderosas. E esse é o poder escondido de Brasília, né? Nós estamos falando do poder escondido. É chefe de gabinete de deputado, chefe de gabinete de senador, da presidência da Câmara, da presidência do Senado, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. Você dá uma volta aqui em Brasília, no Lago Sul, Lago Norte, e só vê mansão, mansão, mansão. Se aqui não tem indústria, não tem um comércio tão grande assim, de onde sai dinheiro? Sai dos órgãos públicos. Então, assim, por exemplo, um casal que é funcionário da Câmara e do Senado, ele leva para casa R$100 mil todo mês, quer dizer, e não tem que comprar nada, não tem que botar cerveja para gelar para vender à noite no carnaval. Tudo certinho, ou trabalhando, ou não trabalhando, chovendo, R$100 mil todo mês. Quer dizer, são pessoas que ganham muito bem e aposentarão com o salário integral. Essas pessoas são, sim, poderosas e fazem exatamente esse poder oculto aqui em Brasília. Ele existe.
Ô Zé, inclusive você está falando agora, né, do Lago Norte, Lago Sul, me lembrou dos meus tempos. Vibrava ali perto da Ermida, ali, né, perto do Jardim Botânico. Morava bem, mas eu tô fora, tá, dessa estatística aí, tá? Eu não ganhava tudo isso não, viu, Zé? Mas eu sei que só tinha mansão, só tinha casarão. Passava por ali, eu falei, de onde é que tiram tanto dinheiro? Tá aí, ó. Exatamente.
É, eu também moro no Jardim Botânico, né? Mas é uma casinha construída a suor e há tempos e tempos e tempos, né?
Tijolo por tijolo.
Jovem Pan, mais do que a idade do Alan.
Que isso, hein? Não, o Alan é um jovem aqui, um jovem aprendiz ainda.
Só tem um lugar que tem mais mansões do que...
Ah, lá vai falar Medina.
Medina. Tem mais mansões que o Lago Sul de Brasília.
Aí você acertou, Medina tem mesmo, qualidade
de... Não, a renda per capita de Medina é uma loucura.
Ah, é, igual da Dinamarca, Holanda.
É, não, só países com primeiro IDH, enfim. Bom, gente, vamos seguir aqui com o nosso 3 em 1, 5 horas, 9 minutinhos. Porque olha só, mais de 20 ministros devem deixar o governo para disputar as eleições. Nós preparamos agora algumas artes para mostrar aqui no telão para vocês essas mudanças que vão acontecer na esplanada dos ministérios, dentro do Palácio do Planalto, e é claro que vai mudar a fotografia do governo neste ano eleitoral. O primeiro quadro, gente, são dos ministros que devem deixar o governo para disputar a eleição e vão se candidatar a uma vaga no Senado. Rui Costa, ministro da Casa Civil, que deve se candidatar no estado da Bahia. Gleisi Hoffmann, ministra das Relações Institucionais, que cuida da articulação política entre o Executivo e o Legislativo, deve também concorrer ao Senado no estado do Paraná. Ministro Fernando Haddad, da Fazenda, que pode concorrer também ao Senado aqui no estado de São Paulo. André Fufuca, ministro dos Esportes, que deve concorrer a uma vaga no Senado pelo estado do Maranhão. E Silvio Costa Filho, ministro dos Portos e Aeroportos, que deve concorrer a uma vaga no Senado do estado de Pernambuco. Agora o segundo telão, gente, mostra também mais ministros, como Valdez Góes, da Integração Nacional, Simone Tebet, do Planejamento, que pode concorrer também aqui ao estado de São Paulo, se ela mudar a filiação dela, assim como Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, que deve concorrer também a uma vaga, aí sim, pelo PT aqui no estado de São Paulo, Carlos Fávoro, ministro da Agricultura no estado do Mato Grosso, e Alexandre Silveira, em Minas Gerais, aqui o ministro de Minas e Energia. Ô, Fábio Perna, a gente está vendo uma fotografia grande, praticamente, né, boa parte dos ministros Lula, que devem concorrer a uma vaga no Senado, nessa tentativa também do presidente Lula, assim como o ex-presidente, de tentar turbinar ou de fortalecer o seu lado dentro do Senado Federal.
Sem dúvida, e o que mostra também que o presidente Lula, com base até nessa e outras fotografias, ele vai tentar, de novo, compor aí uma base de apoio que inclua partidos moderados, partidos mais ao centro. Então você pega, por exemplo, Fufuca. Fufuca, obviamente, não é um quadro da esquerda brasileira. Por sinal, Fufuca, inclusive, acabou, de certa forma, se rebelando contra a direção do partido que queria que ele entregasse o cargo. No final das contas, ele ficou e o partido quer voltar, né? São coisas da política brasileira. Mas, por exemplo, a própria Simone Tebet, um quadro do MDB, o ministro Fávaro, do PSD. A questão agora é fazer com que essa turma combine com o eleitor, porque muitos deles vão ter situações eleitorais complicadas. Marina Silva, por exemplo, eu vejo como um nome de pouca viabilidade aqui em São Paulo. E outra, né, é buscar substitutos à altura. Há uma tendência de que os secretários executivos da maior parte dessas pastas acabe sendo promovido para esse final de mandato. O que, de certa forma, também enfraquece um pouco esse ministério que já não reúne tantas figuras de fato de peso, que tenham apelo popular, né?
Não, inclusive, quase todos os ministros do governo Lula, né, eram deputados federais. Devido a esse governo de coalizão, foram indicados pelos seus partidos. Então, tem ministros do PSD, do União Brasil, do Progressistas. E eles, claro, ganharam visibilidade, ganharam, né, uma exacerbação da sua imagem muito grande devido a rodar o Brasil inteiro na figura de um ministro, né, dentro de uma pasta, algumas maiores, outras nem tanto, e aí sim querem dar esse passo maior para concorrer ao Senado. Mas também, gente, a gente preparou também os próprios ministros que devem buscar uma reeleição aí, nesse caso, na Câmara dos Deputados. Vamos colocar aqui na tela o pessoal acompanhar também, porque olha só, entre eles está Jader Filho, ministro das Cidades, inclusive é um ministério muito importante, um ministério que praticamente, como o nome diz, roda o Brasil inteiro e que ganha uma popularidade muito grande na sua imagem, inclusive Jader Filho pode aí, né, ser um dos favoritos a formar uma chapa com o presidente Lula, pelo menos esse seria um dos desejos do MDB, mas é uma negociação ainda muito complicada, se vai permanecer com Alckmin, se vai Jader Filho ou até mesmo se vai um outro possível político do próprio MDB, André de Paula do Ministério da Pesca, Aniele Franco da Igualdade Racial e o Paulo Teixeira do Desenvolvimento Agrário devem concorrer então a mais uma vaga dentro da Câmara dos Deputados, assim como, gente, também outros ministros que devem concorrer também à Câmara dos Deputados, como a Macaé Evaristo, dos Direitos Humanos, Sônia Guajajara, dos Povos Indígenas e Volney Queiroz, da Previdência Social. Esses são, então, os ministros que devem, pelo menos, buscar uma vaga dentro da Câmara ou até mesmo buscar uma reeleição. Caso o presidente Lula ganhe a eleição, aí sim eles podem voltar para o Ministério ou até mesmo ter um outro cargo dentro do governo federal. E, por fim, gente, preparamos também uma arte para mostrar, ainda que segue um cenário de definição, mas também de candidatos que podem concorrer a governos estaduais. E aqui entra o Camilo Santana da Educação, que pode concorrer lá no Ceará, inclusive disputar contra Ciro Gomes. É um cenário ainda muito incerto, que o presidente Lula precisa bater o martelo. Renan Filho, dos Transportes, podendo também disputar no estado de Alagoas. Márcio França, do Empreendedorismo, aqui no estado de São Paulo. E Geraldo Alckmin, vice-presidente e também ministro do Desenvolvimento, Indústria e Serviço. Ele que pode concorrer ao governo do estado de São Paulo. E aqui, por fim, quem deve participar da campanha de reeleição? Pelo menos Sidônio Palmeira, que é o secretário da Comunicação, ministro das Comunicações, ele deve também ser um dos coordenadores de campanha do presidente Lula, Geraldo Alckmin. Caso ele também não concorra a nenhum cargo, ele deve ajudar também na reeleição do presidente Lula e o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que é um desejo pessoal dele fazer parte da coordenação, mas, segundo Lula, ele tem uma missão aqui no estado de São Paulo, para o Senado ou para o governo. Alangani, agora perguntando para você em relação a esse cenário, praticamente todos aí os ministros do governo Lula, aí ele, o Piperno trouxe, né, essa questão, e faltou a gente citar o Celso Sabino também, ministro do Turismo, que acabou também aí, né, deixando o União Brasil, foi expulso do partido, né, e querendo ou não, ele vai fazer palanque para o presidente Lula no seu estado e deve ainda concorrer ao Senado Federal com apoio do presidente. Mas a gente está vendo essas mudanças, não são eleições fáceis, algumas um pouco mais difíceis, outras nem tanto, mas também todos buscando essa visibilidade ganharam dentro da esplanada dos ministérios.
É claro que eles têm essa vantagem, né? Toda a visibilidade, são, afinal, os candidatos da máquina, isso traz, evidentemente, vantagens. Agora, por outro lado, também a gente já observa dificuldades do PT em alguns estados, né? Você tem dificuldades hoje no Ceará, principalmente aí com Ciro Gomes, você tem no Maranhão. Você tem na Bahia, o PT pode sofrer uma derrota histórica ao governo do estado na Bahia. Né? Então, veja, governa lá desde 2007, pode perder, né? O crescimento do ACM Neto. E vamos lembrar que o caso Master poderá ser explorado também na Bahia, até porque o aumento do crédito com fraudes passou pelo PT da Bahia. Então, é algo que pode mudar o cenário eleitoral. Então, esse jogo estadual não está fácil para o Partido dos Trabalhadores, né? É tudo ainda muito ligado, né, pendurado ali na figura do Lula, que é ainda eleitoralmente uma figura forte, mas no jogo estadual, seja para o Senado ou para o governo do estado, o PT aí vai ter muita dificuldade.
Ô Zé Maria Trindade, eu quero te ouvir também, porque a gente começou a desenhar, né, o futuro de alguns ministros, mas também há um cenário preocupante, porque se a gente voltar alguns anos, os ministros do ex-presidente Jair Bolsonaro, eu vou citar aqui dois de cabeça, o João Roma e também o Gilson Machado, não conseguiram uma reeleição, inclusive acabaram, de certa forma, se dissipando nesse cenário eleitoral. Há esse risco de ganhar uma visibilidade, achar que é muito mais do que pode, e alguns desses ministros do governo Lula não terá fácil nessa vida, nessa corrida para o Senado.
É, No caso do João Roma, era realmente uma missão impossível, né? A mulher dele foi eleita deputada federal e ele desafiou um aliado histórico dele, que foi o ACM. Ele, junto com o ACM, é que fundaram o PFL, né? E fizeram União Brasil, e aí ele foi para outro partido exatamente para manter um pé do grupo político e acabou ficando. No final, segundo ele me disse, que ele não era nem PRTB e nem o PFL. Então, assim, lá era muito complicado mesmo, não ganharia. Agora, nesse caso e nesse quadro, primeiro, a visão que se tem aqui, as conversas, eu fiz até um levantamento recente sobre isso, os ministérios serão ocupados pelos técnicos, né? São ali os secretários-gerais, que são os ministros de verdade, do dia a dia, que carregam o piano, como eu digo, né? O ministro, ele recebe o dia inteiro, deputados, políticos, prefeitos, função política do ministério, é do ministro. E aí o secretário-geral é que executa, é que fala, olha, isso pode, isso não pode, que o ministro promete tudo, né? É político. E aí vem o secretário-geral e fala, olha, ministro, isso pode, isso não pode, vamos fazer isso, vamos fazer... Ele que é o ministro, então, para não ter uma descontinuidade do trabalho. Já conhece os projetos, já sabe tudo. E mais, cria uma função muito importante aqui, que é nova para mim, que é administro com controle remoto. Veja bem, se o ministro sai, titular da pasta, e deixa o seu auxiliar, principal auxiliar, ele de lá, pelo telefone, ele decide coisas do ministério, né? Daí eu digo que é o controle remoto, fica nas mãos de um ex-ministro que é candidato. Agora, por outro lado, a visibilidade de um ministro é muito nacional. Ele investe, vamos dizer assim, usar essa palavra, o seu tempo muito em políticas nacionais. Tem que ser assim, né? Um político importante como esse das cidades, ele roda o país vendo problemas, então ele nacionaliza. Por isso que o ministro representa muito um partido, que ele resolve os problemas partidários em cada região. Ele não pode cegar tudo e focar no estado dele, senão dá problema, inclusive com a justiça, né? Mas, de qualquer forma, é uma grande visibilidade. Geralmente são presidentes de partidos regionais e tal. Então, assim, é uma grande visibilidade. Nós estamos agora diante de uma disputa do Senado Federal. É uma disputa muito importante que nós vamos olhar com lupa, né? E o PT entendeu o recado do grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro em dominar o Senado. E está agora numa proposta de fazer esse tipo de acordo, porque esses ministros citados aí, eles não são do PT. Rui Costa será candidato, mas do PT. Mas outros não serão do PT, mas vão apoiar esse grupo. O acordo que formou esse ano foi de governabilidade e um seguro contra impeachment. Existia o perigo de impeachment. O presidente Lula tinha uma desvantagem muito grande. E com esse acordo ele conseguiu evitar o impeachment e ter um mínimo ali para garantir o governo. Mas esse acordo não tem nada a ver agora com a disputa eleitoral, por isso que os partidos se sentem livres para disputar contra o presidente Lula, mesmo tendo representantes aqui na esplanada.
Ô Zé, você citou, né, inclusive, né, a questão do estado da Bahia, e é importante a gente lembrar também, Piperno, vocês estavam aqui discutindo isso, em relação ao atual governador da Bahia, o Jerônimo Rodrigues, que ele irá disputar a reeleição e buscar o sexto governo consecutivo do PT. E se ele confirmar a reeleição, o PT vai ficar exatos 24 anos consecutivos governando o estado da Bahia. Só que esse ano a situação está meio complicada, ele vai disputar novamente com a ACM Neto, que também, na última eleição, fez jogo duro ali, que é o atual prefeito também de Salvador. E isso pode gerar uma mudança muito grande no estado, que é referência do presidente Lula. O presidente Lula morou lá por muitos anos, tem um apartamento lindíssimo lá também, próximo ao Farol. Inclusive, é ponto turístico lá também, o apartamento do presidente Lula. É, exato. É, faz todo o circuito Barrundina. Mas, ô Piperno, você acredita mesmo que o PT vai ganhar essa na Bahia? Porque a história pode mudar esse ano.
Foram duas eleições com o Jacques Wagner, duas com o Rui Costa e uma com o Jerônimo Rodrigues. O governador Jerônimo, na última, quando ele iniciou a campanha, ele tinha aí cerca de 8, 10, 12% e a ACM Neto com cerca de 60%. E virou muito em função do prestígio do presidente Lula, que, de novo, vai ser a grande cartada para o PT da Bahia. Outra vez, a ACM Neto tem uma dianteira no rápido assim, né? As pesquisas apontam aí, às vezes, 10, 12 pontos à frente de vantagem para o candidato do União. Agora, é preciso ver qual vai ser, de novo, o impacto do apoio do presidente Lula. Eu sempre acho que 20 e tantos anos, 30 anos do poder de um mesmo partido, não, sabe, nunca é muito bom. E lá na Bahia, por exemplo, não está fácil para o PT e o grupo ligado ao presidente Lula montar o palanque estadual, porque o PT, ele tinha lá um acordo com o PSD que não se sabe se será mantido agora. Inclusive, o senador Ângelo Coronel já saiu do partido porque Rui Costa e Jacques Wagner querem ser candidatos ao Senado. E aí, dessa forma, não sobraria nenhuma vaga para o partido aliado. Lembrando que, na Bahia, o PSD tem duas das três vagas. Uma do Coronel e a outra é do Otto Alencar. Então, há, sim, uma complexidade para se montar esse palanque, algo que se reproduz em vários estados, não só do lado dos apoiadores do presidente Lula, como também em relação ao grupo ligado ao presidente Bolsonaro.
Ô Alan Gary, quero saber se você vai fazer essa aposta ou não com o Fábio Piperno de quem vai ganhar o governo da Bahia, hein?
Vou fazer, eu costumo fazer algumas apostas aqui com o Piperno, tá 1-1 nas apostas, nem lembro o que a gente apostou as outras, mas tá 1-1. E está feita essa aposta que o PT perde na Bahia, uma pizza. Só que dessa vez a gente vai sair para comer a pizza, porque geralmente a gente traz a pizza aqui só para nada, para a gente, um bando esfomeado aqui, já comem a pizza inteira, não deixa um pedaço para a gente.
Vamos assim, ó, tem então, que ser pizza, gente, agora, com borda, viu, que é mais caro ainda.
Desculpa, só uma coisa em relação à Bahia, o Alan acabou lembrando bem, não? Então já são cinco gestões com o PT. Antes do PT era o ACM avô e agora pode ser o ACM neto. Muito bem, isso também significa que há mais ou menos uns 30 anos a política da Bahia ou tem o grupo ligado ao ex-governador ACM ou então ao PT. E a Bahia não muda muito.
Então tá, gente. Então a aposta tá feita para Alan Gany. PT perde para Fábio Piperno. PT ganha, mantendo essa série aí de agora mais 20 anos no comando do Executivo do Estado da Bahia. E quem venceu, dou um pastel e um caldo de cana. Fechou?
Fechou. Tá feito.
Tá feito? Então tá. Piperno, bateu o martelo?
Claro.
Então tá, pizza de borda. Bom, gente, vamos seguir girando aqui o nosso 3 em 1. Olha só, o Congresso terá que correr contra o tempo para aprovar algumas pautas ditas prioritárias após o Carnaval. A PEC da Segurança, as Big Techs e também o Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e a União Europeia devem ganhar uma atenção especial nesses próximos dias. O Matheus Dias está de volta conosco aqui no nosso 3 em 1 e vai trazer mais detalhes sobre o que os parlamentares vão discutir após este período. Matheus, seja bem-vindo agora com uma chuvarada aqui em São Paulo. Boa tarde.
Pois é, Cássio. Boa tarde novamente a você, quem nos acompanha. A chuva já está caindo forte de novo desde ontem. Então, essa surpresa no meio da tarde é a chuva caindo aqui, atrapalhando então o carnaval de quem ainda curte os bloquinhos. No caso, para a gente aqui comentando sobre o Congresso. O Congresso, no ano passado, teve muitos temas que foram discutidos, que muitas vezes foram discordados, mas que ainda não foram votados. O Congresso, então, com um longo período de recesso no final do ano, voltou a esse ano, trabalhou cerca de uma semana e já entrou para um novo recesso, o recesso do Carnaval. Só que além dessas pautas que você comentou, tem muitas ainda que são debatidas, têm a serem votadas, a voltarem a serem discutidas dentro do Parlamento, então, de oitivas do Daniel Vorcaro, claro, investigações acerca do Banco Master, tem a CPI do crime organizado, a PEC da segurança, né? A PEC que visa alterar, então, a legislação brasileira, a Constituição brasileira, visando ter mais eficiência no combate ao crime organizado, dando mais amplitude à Polícia Federal e à Polícia Rodoviária Federal, mas que tem gerado entraves desde o ano passado em relação entre o Congresso e o Planalto, no caso. O governo federal, por meio do Lula, até se posicionou dizendo que para aprovar a PEC da Segurança seria necessária também a criação do Ministério da Segurança. Além disso, tem a pauta, claro, do fim da jornada 6x1, essa que deve ser votada em maio, e tem sim uma divisão dentro do Congresso entre quem é a favor, quem é contra. Quem é contra, no caso, fala de pequenas e médias empresas que podem ser prejudicados com essa mudança no regime e quem é a favor justamente por conta da atual fadiga dos funcionários, da atual escala estressante e que acaba tirando tempo com a família, mas é uma pauta ainda a ser debatida no Congresso, como outras, regulamentação das Big Techs, várias pautas que vão voltar a serem discutidas. E é sempre bom lembrar, né, Cássio, em um ano eleitoral, como disse já na entrada anterior, falando em relação aos penduricalhos, cada decisão, cada debate, cada posicionamento nesse ano tende a impactar em consequências até outubro, né, meu amigo?
Exatamente, Matheus. Inclusive, uma pauta que a gente tem que debater, que é no 3 em 1,